Boa tarde. Quero cumprimentar em nome dos partidos e dos deputados aqui presentes, eu próprio, que sou o António Topa, sou do PSD, os deputados que nos acompanham é a deputada do PCP, Paula Santos, e o deputado Luís Vilhena, do PS. Estamos a realizar as audições do Grupo de Trabalho do Alojamento Local, da Comissão do Ambiente, Ordenamento, Território, Descentralização, Poder Local e Habitação. E agradeço a vossa presença. Temos aqui presentes a Sra. Maria Lourdes Pinheiro, Presidente da Direção da Associação do Património e da População da Alfama, a Sra. Filipa Bolotinha, Vice-Presidente da Associação Renovar a Moraria, o Sr. Luís Paisana, o Presidente da Associação de Moradores do Bairro Alto, os Srs. António Machado e Gonçalo Antunes, membros da coordenação do Movimento Morar em Lisboa, e o Sr. Rui Martins, fundador do Coletivo Vizinhos do Arieiro. Está tudo, acho que está, que disse tudo, não falhei, e portanto agradeço de novo a vossa presença. E vamos dar início aos trabalhos, ouvindo-vos relativamente àquilo que tem para nos dizer acerca do trabalho do alojamento local. Como sabem, há 5 projetos de lei presentes na Assembleia da República de diferentes grupos parlamentares. E, portanto, seguindo esta ordem, eu dava a palavra à Sra. Maria Lourdes Pinheiro. Ah, estou-me aqui a chamar a atenção, e muito bem, que cada um das pessoas que vai intervir tem 10 minutos para fazer numa primeira intervenção. Depois os deputados falarão em nome dos grupos parlamentares e voltarão novamente a ter a possibilidade de falar entre 5 e 10 minutos, sem estarmos aqui também muito a cortar no tempo, mas dentro das vossas perspectivas, para nos darem algumas respostas ou algumas questões que sejam levantadas pelos grupos parlamentares. Dava a palavra, então, como referi, não sei se a deputada Paula Santos vai demorar, mas dava a palavra à Sra. Maria Lourdes Pinheiro, Presidente da Direção da Associação do Património e da População da Alfama. Muito obrigado.
Muito obrigada por nos receber e nos chamarem para nos ouvir. Nós, a Associação do Património e da População da Alfama, faz parte do movimento Morar em Lisboa. Parte integrante deste movimento desde a primeira hora que ele se formou, e por isso, para não estarmos a repetir as intervenções e ao mesmo tempo, no fim de contas, vamos repetir tudo, o Morar em Lisboa traz um documento que depois fará chegar aos senhores deputados e à mesa, e por aí a única coisa que eu só queria deixar, só em aberto, e deixar uma... Foi uma preocupação que tivemos numa altura em que deviam estar, eu sinceramente não me recordo qual foi o partido que estava a preparar algum projeto sobre aqui o alojamento local, e na altura nós chamámos a atenção, porque não estava a ser visto isso, chamámos a atenção da questão dos locais, a questão dos condomínios poderem abordar e serem responsáveis pela questão do alojamento local. Nós queríamos chamar a atenção porque em Alfama não há condomínios, a maior parte dos prédios não tem condomínios, e o que está a acontecer é que fica à disposição do próprio dono do prédio esta questão, e por isso nós, a nossa opinião é que é bom haver legislação, é bom se regular esta situação, mas não pode ser igual para todos, não pode ser um chapéu que vai abranger toda a gente, vai abranger a cidade de Lisboa, como vai abranger, por exemplo, o Algarve, não pode ser assim. E também chamar a atenção, também, que não estamos muito de acordo com a questão da ocupação de 90 dias anual, porque, por exemplo, em Alfama, e eu só posso mencionar as questões que eu conheço é da Alfama, em Alfama há muitas pessoas, individualmente, que precisam de ter esse dinheiro que recebem de alugar o quarto, já fazem isso há muitos anos, para poderem sobreviver. Portanto, são pequenos rendimentos são pessoas que têm ali, são pessoas empregadas que não conseguem ter emprego porque entretanto já chegaram àquela idade, a partir dos 45 são despedidas e já deixam de ter direito a ser empregados, né? Porque e nós sabemos que isso é a partir dos 45, 50 anos ninguém tem emprego, toda a gente não consegue arranjar um emprego, e há muitas pessoas que têm, precisam disso para sobreviver. E, portanto, o movimento, nós já nos debruçamos sobre esta questão e o movimento traz, temos, no fim de contas, o movimento vai falar, é a nossa opinião, é a opinião de nós todos, das associações, que, por acaso, também estamos aqui todos presentes. E passaria a palavra a outra pessoa. Muito obrigada.
Nós é que agradecemos. Então, de seguida, dava a palavra à senhora Filipa Bolotinha. Não sei se estou a dizer bem, Bolotinha ou Bolotinha. Bolotinha, vice-presidente da Associação Renovar a Moraria. Muito obrigado. Sim.
Pronto, boa tarde a todos. Também queria agradecer o convite que foi endereçado à Renovar a Moraria. De facto, nós estamos aqui neste duplo papel, porque todos nós, precisamente pelo que estava a acontecer nos bairros onde trabalhamos, fomos motor deste movimento Morar em Lisboa e, de facto, as opiniões, não é? E trabalhamos sobre isso no coletivo do movimento. No entanto, e muitas vezes temos essa questão, somos organizações muito diferentes, não é? E, portanto, todas as posições do movimento são posições unânimes, não por maioria. Nós só vinculamos como uma decisão do movimento aquilo com que todos concordamos. E, portanto, eu só queria dar aqui duas ou três notas em relação, em concreto, ao que está a ser refletido hoje, não é? E às propostas de lei que estão em cima da mesa. Primeiro começar por dizer isto, não é? Que a situação não é só no centro histórico, é em toda a cidade, mas a situação no centro histórico é efetivamente dramática. Nós assistimos todos os dias às pessoas a saírem das suas casas, não é só por causa do alojamento local, com certeza, é acima de tudo por causa da especulação imobiliária e hoje em dia muito por causa do segmento do luxo e das leis que permitem e que dão vantagens a esse tipo de investimento, mas é óbvio que esta questão do alojamento local tem que ser falada e ficamos muito contentes que finalmente esteja na agenda política e que comece a ser um tema, não é? Nós já nos batemos por isso há algum tempo. Em concreto, em relação a estes pontos, eu só queria, completando aquilo que a Lourdes disse, em relação, para nós, e isto é para o movimento, é unânime, há uma coisa fundamental que é distinguir, em termos de enquadramento legal e fiscal, o que é alojamento local, o que é arrendamento para turista, não é? Turístico e o que é atividade turística. O alojamento local surge, e muito bem, como uma forma de economia circular, não é? Como uma forma de até ter os bairros ocupados, quando as pessoas, pelas suas vidas, não é? Cada vez mais maior mobilidade, tinham as suas casas vazias. E, nesse sentido, esta distinção de alojamento local dentro do enquadramento que existe agora ser para máximo de períodos de 90 dias casas inteiras, não é esta situação dos quartos que as pessoas alugam efetivamente nas suas casas, a nós, a Renovar a Moraria, não nos choca e até vai rebuscar essa essência que é o alojamento local. Não é isso que acontece na Moraria Alfama em Lisboa, não é? Há casas que são criadas para alugar a turistas todos os dias do ano. Isso não é alojamento local, efetivamente. Isso é arrendamento para fins turísticos e, portanto, acho que é aqui que se tem que trabalhar, nesta distinção. Outra coisa, que é em relação à questão dos condomínios, não só por este motivo, porque há muitos prédios sem condomínios, mas porque o poder ser de uma assembleia de condomínio pode ser bastante discriminatório, não é? Nós também, no limite, a assembleia de condomínio já pode estar a dizer que só quer que naquele prédio existam casas alugadas a pessoas louras e de olhos azuis, não é? Na Renovar a Moraria, com isso não concorda. Claro que, se estivermos a falar de alojamento local, desta parte dos espaços, se estivermos a falar de uma atividade económica, que é alugar casas a turistas, se calhar já estamos então a falar de outra questão, porque é num prédio de habitação haver uma atividade económica. Mas pode não ser pela proibição, por exemplo, pode ser porque esse condónimo paga um valor superior de condomínio porque desgasta muito mais o espaço comum, enfim. Outra coisa que nos parece fundamental, a par desta regulação e legislação que se vai fazer, que quanto mais extensa for melhor, ou mais completa for melhor. Eu não sou especialista destas áreas, não é? Trabalho em desenvolvimento local e com públicos migrantes e vulneráveis. Espero que quem está a fazer as leis seja especialista e analise os impactos diferentes que as coisas têm. Acho que tem que se usar várias ferramentas ao mesmo tempo para que a coisa resulte. Mas, acima de tudo, a par da regulação, vai ser preciso haver, acho eu, fiscalização. efetiva, não é? Porque há outras formas de não proibir, mas há outras formas de, se aquele prédio é de casa de alojamento local e cria um problema muito grande aos inquilinos, tira-se a licença. Há queixas, tira-se a licença. Pronto. Outro ponto muito importante, e sobre isso também acho que o António já vai falar, é a distinção entre as zonas, não é? Alojamento local no Algarve, na costa, o tradicional alojamento local da praia, não é alojamento local em áreas de grande pressão, como o centro, como os centros urbanos. E por isso, também achamos, acho a Renovar a Moraria e acho que acha o movimento, que é fundamental que os municípios tenham competências para trabalhar sobre isto, não é? As cotas é bastante interessante, mas não é suficiente, porque há zonas que já estão em sobrelotação e, portanto, não sei o que é que, se houver cotas, não se vão retirar licenças, quanto muito podem ser zonas onde já não pode haver mais nenhum alojamento local. Pronto, muito, acho que da minha parte é isto.
Muito obrigado. De seguida dava a palavra ao Sr. Luís Paisana, que é o Presidente da Associação de Moradores do Bairro Alto.
Muito boa tarde a todos. A Associação de Moradores do Bairro Alto agradece o convite. Congratula-se por este exercício de democracia participativa, chamando quem está no território e quem, de facto, muitas vezes vive e conhece os problemas da população, do território onde está inserido. A AMBA existe desde 2010 e, ao longo destes anos todos, tem impugnado pela defesa dos direitos dos moradores. Moradores que têm sofrido problemas devido às questões de diversão noturna e de turismo, nomeadamente quatro grandes problemas na altura identificadas: o ruído, que é um problema que começa a espalhar por toda a cidade, o consumo de álcool na via pública, a questão da higiene e salubridade urbana com a carga de lixo e de situações, enfim, que não são compatíveis com uma zona residencial, situações de mobilidade e estacionamento, que também é um problema gravíssimo, e finalmente o último problema de segurança, que nós dividimos em segurança física, dado o aglomerado de pessoas que se acumula nestas zonas, como segurança em termos de proteção civil, que sabemos que as questões do caso de haver um sinistro, os edifícios, as populações não estão preparadas para reagir a uma situação desta dimensão. Ultimamente, por questões que têm a ver com o que estamos aqui a referir, surgiram mais três grandes problemas nestas zonas, no centro, que têm a ver com o despovoamento, que é acelerado nestas zonas, sobretudo do centro histórico, a questão da descaracterização dos bairros, com o desaparecimento do comércio local, com a alteração das fachadas dos edifícios, com a própria saída de moradores para novos moradores de outro tipo de classe social e turistas, etc. E, finalmente, a exclusão social devido a estes fenómenos de aumento de preços locais, desaparecimento do comércio local e situações que vão excluindo cada vez mais quem ainda consegue viver no território. É função, consideramos que é função do Estado social promover a habitação e ter em consideração as políticas de habitação. Não será, obviamente, a responsabilidade dos proprietários. Os proprietários têm que rentabilizar os seus prédios e, portanto, se não tiverem limites, farão os excessos que têm acontecido e, portanto, tem que ser aqui esta legislação a poder controlar e atender para um equilíbrio que há muito se perdeu neste território. Acho que esta legislação sobre o alojamento local pode vir um bocadinho tarde, mas acho que mais vale tarde que nunca. É sempre bom começar a falar de um tema que, de facto, já causou grandes problemas na cidade e no seu centro histórico, mas não só. Reconhecemos que importante é tratar o alojamento local como atividade económica e não como habitação, com todas as consequências que daí advêm, desde a parte fiscal, a parte económica, que tem que ser tratada de uma forma diferente, tem que haver uma discriminação no sentido de distinguir bem estas duas realidades, que de facto não têm muito a ver uma com a outra. Levantar também a questão, que para nós é muito importante, e distinguir o que é o alojamento local per si turístico, de arrendamento de prédios inteiros, edifícios e casas a turistas com uma rotação muito grande, do alojamento de partes de casa, de quartos, que sempre existiu, não só em zonas turísticas, Algarves, etc., Ericeiras, mas também na própria cidade de Lisboa, e que, como foi aqui falado, muitas vezes ajuda a um complemento para as pessoas poderem manter-se em suas casas, poderem sobreviver e manterem, no fundo, a possibilidade de continuarem a viver no bairro e fixar um bocadinho a população. E, portanto, deve haver aqui esta distinção bem clara e não tratar estas duas questões, que são bem diferentes, da mesma forma. Diria mais que, sobre as questões de que é que o alojamento local poderá ser limitado em termos de 90 dias ou 120 dias, nós não temos uma posição clara, porque acho que isto tem que ser um bocadinho legisladores, especialistas e quem tem informação a decidir. Nós, de qualquer forma, achamos que não deverá estar em causa quem faz alojamento local poder não ser sustentável. E, portanto, é um aspecto que é importante. Provavelmente, se calhar, 90 dias não permite sustentar o alojamento local. Não sei. Também não estou a ver moradores a morarem 9 meses e depois, durante o resto do ano, e 90 dias saírem para alugar alojamento local. Não parece muito claro e, portanto, também não nos vamos pronunciar se é 90, se é 180. Achamos que, de facto, se deve fazer alguma coisa, mas não temos, enfim, nenhuma posição sobre o número de dias ou sobre a forma como será feito. O mesmo se aplica às questões de proprietários de alojamento local terem que, obrigatoriamente, ao fim de 3 ou 4 edifícios, um ser de habitação permanente. Também achamos que não podemos definir qual será a percentagem, 50%, 30%, achamos que isso deve ser pensado, mas concordamos que deve haver uma limitação e que deve haver uma manutenção do alojamento da habitação de longa duração, ou seja, a habitação também tem que ter uma prioridade e não pode ser tratada como não dar rentabilidade e, portanto, vamos fazer alojamento local e rentabilizar os nossos edifícios e a população pura e simplesmente sai com as questões que falámos da exclusão social, da descaracterização e do despovoamento. Despovoamento que é grave e que nos últimos 4, 5 anos quase 20% da população destes bairros desapareceu. Em relação à questão do alojamento local em prédios de habitação, achamos que deve haver uma distinção. Já foi falado várias vezes, um alojamento local causa muito mais despesas e desgaste a um edifício do que uma habitação permanente. E, portanto, isso deve ser tomado em consideração. Havendo cotas diferentes, pagamentos diferentes, conforme a utilização. Deverá haver regulamentos de condomínio muito, muito bem definidos e a fiscalização aqui é fundamental. Quem não cumprir regulamentos de boa vizinhança, de saber estar em edifícios de habitação, nomeadamente fazer festas, entrar às 4 da manhã e incomodar toda a gente, prédios em que estão famílias, deverá ser penalizado e, em último caso, deverá perder essa licença temporariamente ou definitivamente se as pessoas não sabem assumir essa responsabilidade. Isso para nós é extremamente importante para haver o equilíbrio dentro do mesmo edifício entre estes dois tipos de uso. Sabemos que em outros países, e eu julgo que já há muito trabalho é feito noutras cidades, noutros países, e nós, a Associação de Moradores, fazemos parte de uma rede europeia de cidades que se deparam com este tipo de problemas, sobretudo nos seus centros históricos, e portanto há muita legislação. Por exemplo, em França, quem tem um edifício com alojamento local é obrigado a viver nele, portanto pode ser uma forma. Claro que estamos a falar noutros casos em que as pessoas têm 4 ou 5 edifícios e obviamente não podem viver em todos, e portanto tem que se arranjar uma solução. Pode ser a tal limitação de ser obrigatório haver uma percentagem, 30, 40, 50%, para habitação de longo prazo, de longa duração. Manter também, ou na legislação do alojamento local e da reabilitação, para nós seria importante obrigar e fiscalizar a que os edifícios que são reabilitados ou que são onde há um grande investimento imobiliário, que sejam obrigados a manter alguma traça, a traça característica da zona, e, portanto, não descaracterizar pura e simplesmente o território com edifícios modernos que não têm nada a ver com o que existe ou que existiu nestes bairros, sobretudo históricos, porque em termos de médio e longo prazo também acaba um bocadinho com a sustentabilidade do próprio negócio. O próprio negócio de alojamento local ligado ao turismo, os turistas normalmente vêm ver uma cidade com cultura, com história, em termos materiais, que pode ser destruída, mas sobretudo também o seu património imaterial. Estamos a falar aqui em pessoas, nas vivências, nas situações em que as pessoas ainda continuam a viver, e um turista não quer ver o que vê em outros países da mesma forma, não quer ver tudo standard, não quer estar num parque de diversão, quer estar numa cidade com a sua cultura, com a sua história. E, portanto, tem que haver legislação que mantenha os seus habitantes, e, portanto, o alojamento local tem que ser aqui limitado, mas que também não descaracterize o próprio património da cidade, sobretudo este património rico, que tem centenas de anos, e que, se uma vez é destruído, não será possível retomá-lo e reconstruí-lo. Sobre a questão, e para terminar, sobre a questão do condomínio e da autorização do condomínio para o alojamento local e poder ser uma decisão unânime, não parece que seja uma solução. Podemos, como foi aqui falado já, pode haver discriminação e critérios não muito corretos, porque basta haver, portanto, outro tipo de situações, e, portanto, não sei que será a situação. Poderia eventualmente haver uma decisão do condomínio por maioria ou por qualquer outro tipo de situação a definir, mas que, por exemplo, obrigasse a autorização do alojamento local no prédio a cumprir um certo número de regras que, no caso de não serem cumpridas, e, portanto, o condomínio aí poderia ter um papel de pura e simplesmente proibir o alojamento local, porque, de facto, a gestão desse apartamento ou desse espaço não ser de acordo com os interesses de todos os moradores e que causar graves danos, inclusive danos de saúde e de descanso, e que têm que ser devidamente acautelados. E ficava-me por aqui, neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado. De seguida dava a palavra aos senhores António Machado, ao senhor Gonçalo Antunes, do Movimento Morar em Lisboa.
Bem, antes de mais, muito boa tarde a todos. Saudar todos os presentes e agradecer o convite que endereçaram a todos nós. Tal como tem acontecido até aqui, eu vou focar a minha exposição no que se está a passar na cidade de Lisboa, em concreto, mas sabendo de antemão que o fenómeno do alojamento local é bastante heterogéneo e muito alargado. E se calhar começava exatamente por aí. Ninguém tem nada contra o alojamento local ou o alojamento turístico para turistas, principalmente em localidades que dependem economicamente, em grande medida, do turismo, e é o que acontece com alguma frequência em algumas partes do litoral português, sendo que o alojamento turístico aí tem contribuído bastante e pode continuar a contribuir para o desenvolvimento desses locais, com postos de trabalho, com geração de riqueza, e etc. E ainda no alojamento local, também é preciso aqui perceber que há alojamento local em que toda a habitação é destinada precisamente para turistas, e depois há também o sistema, digamos assim, um modelo da economia de partilha, que mesmo nas grandes cidades não gera incómodo. No entanto, na cidade de Lisboa, e em alguns locais da cidade em particular, é urgente regular este modelo de negócio e corrigir as várias perversidades sociais e urbanas que têm sido criadas ao longo dos últimos anos. Como é óbvio, o alojamento local também não se esgota em si mesmo, e uma análise mais holística, teríamos também que falar e incluir as alterações providenciadas ao arrendamento em 2012, que fomentaram, ao liberalizar o mercado de arrendamento, fomentaram a passagem das habitações para alojamento local, e isso tem acontecido com alguma frequência. Ora bem, A questão da apropriação da cidade pelo turismo, sem que exista uma regulação do setor, está a permitir a substituição do tecido social, o que vai acarretar, inevitavelmente, a perda de identidade e de autenticidade dos nossos centros históricos e vai transformá-los numa qualquer mega estância turística, monofuncional, sem habitantes e sem interesse cultural. E não é muito difícil chegarmos a esse ponto, aliás, os primeiros caminhos já foram dados ao longo dos últimos anos. Hoje, onde anteriormente tínhamos um edifício de habitação, destinado à habitação, temos um edifício de alojamento turístico. Não mora lá ninguém. Sem regulação, amanhã vai ser toda a rua, depois vai ser o quarteirão inteiro e, no final, vai ser todo o bairro. Ou seja, é essencial voltar às concepções mais elementares. Uma casa destinada a alojamento turístico não é habitação e um edifício totalmente destinado a alojamento turístico é hotelaria. E há muitas partes da cidade de Lisboa, nomeadamente Alfama, na zona do Castelo, etc., onde realmente já não mora lá ninguém e quase todas as antigas habitações são agora alojamento destinado a turistas. Este fenómeno do alojamento local não é apenas um problema em Portugal, não é apenas um problema em Portugal nem das nossas grandes cidades, é disseminado em todas as cidades que apostam no turismo e muitas dessas cidades já têm apertado o cerco ao alojamento turístico, algumas proibiram-no e outras condicionaram-no. Ou seja, no fundo colocam exercícios de morar, de residir e de viver acima de o de visitar. Berlim já o fez, Amsterdão, Barcelona, Londres também já tomaram medidas. Destinos em que a economia é muito baseada no turismo, como Ibiza, também o estão a fazer. E até várias cidades nos Estados Unidos da América, que é um país bastante insuspeito no que respeita em matéria de regulação da atividade privada, também já o fizeram. Como, por exemplo, Nova Iorque. Outro ponto fundamental é que o alojamento turístico, a sua gestão deve estar no poder local e não na tentativa de criar uma legislação chapéu de âmbito nacional que pretenda resolver tudo e que depois não resolva nada. Ou seja, que pretenda resolver o fenómeno do alojamento turístico no Algarve, no centro histórico de Lisboa, em outras partes de Lisboa, a economia circular e de partilha e pretende resolver tudo e depois acaba por não conseguir resolver nada e atenuar o alojamento local em determinados locais onde é realmente preciso que ele seja atenuado. E é ao poder local que cabe decidir onde, que cabe decidir quando e como o alojamento local ou turístico pode estar disseminado nas cidades. Cabe aos municípios e não propriamente ao poder central perceber as dinâmicas locais, compreender onde existe a excessiva concentração de alojamento turístico e onde seria vantajoso para a comunidade que este se expandisse. Ou seja, numa determinada freguesia da cidade, do município, o alojamento local pode ser um fenómeno altamente saturado e pernicioso, enquanto que no outro local desse mesmo município até pode fazer algum sentido para criar dinamismo local. Não agir é ser complacente com a fragmentação da cidade, tornar a cidade mais desigual, com os despejos que estão a ocorrer todos os dias, com a valorização do metro quadrado, porque a oferta diminui, o valor do metro quadrado sobe, algo que já afeta os concelhos limítrofes, e com o cenário, também é também ser complacente, com o cenário de selva imobiliária, que já tem repercussões à escala metropolitana. Toda a gente tem lido notícias que investidores estrangeiros fazem fila para comprar habitações em Lisboa, e certamente que não é para os depois alugar à classe média e à classe média baixa. E é isto que seria importante pensar, quem é que neste momento consegue comprar ou alugar casa no centro da cidade de Lisboa, quem é que vai viver no futuro na nossa cidade de Lisboa, ou seja, neste momento em que o tecido urbano consolidado das principais cidades portuguesas, porque estamos aqui a falar de Lisboa, mas também se calhar no Porto, enfrenta um fenómeno de dimensões similares, mas neste momento em que o tecido urbano consolidado das principais cidades portuguesas enfrenta uma pressão imobiliária sem precedentes e um bocado insólita porque estamos num período de pós-crise, é necessário refletir sobre a cidade que queremos e, acima de tudo, será necessário garantir medidas que protejam e que coloquem no topo das prioridades, ou no topo da prioridade, os cidadãos e os trabalhadores locais, de forma a conciliar a cidade com a demanda turística contemporânea. Não sei se quer dizer alguma coisa, António.
Muito obrigado. Completando, mas depois, se me permite, distribuir depois este documento aos senhores deputados. Completando, entendemos o seguinte, que é necessário regular de forma diferenciada o turismo e a habitação na indústria do turismo. Regular de forma diferenciada o turismo e habitações nas zonas de férias tradicionais ao longo da costa de Portugal, do turismo e habitações nas cidades. Regular e condicionar o uso de habitações em condomínios, sem o proibir, tendo em conta a acrescida utilização da propriedade comum por parte dos utilizadores ocasionais. Queria fazer aqui um parênteses, portanto, isto não é pôr em causa, como se pretende ou alguns pretendem, o direito à propriedade e ao seu uso. É bom não esquecer é que uma parte da propriedade privada nos condomínios é a propriedade comum. E é essa que é a questão central. Como é que é o proprietário individual, não é, utiliza a propriedade comum em seu próprio benefício. Eu vou dar um exemplo. Num edifício aqui no bairro Alto, que há uns anos foi reabilitado, e no segundo andar o proprietário resolveu pôr aquilo no chamado alojamento local. Enfim, um nome um bocado falacioso, mas adiante. A certa altura, passados 2 meses, a caixa de escadas estava toda escavacada com as malinhas dos turistas. E os vizinhos perguntaram à senhora, então e agora como é que isto agora está tudo escavacado, quem é que paga? Ah, eu não tenho nada a ver com isso porque eu pago o condomínio. Isto não pode ser. Isto é falta de civismo, falta de responsabilidade, e isto tem que ser tratado nas devidas condições. É preciso regular o uso de partes de habitações que os respectivos proprietários e inquilinos destinem ao aluguel turístico. É preciso regular e condicionar o uso de habitações em edifícios colocados arrendados, onde há grandes conflitos. E é preciso cometer aos municípios as competências e responsabilidades necessárias e suficientes para poderem regulamentar e fiscalizar a utilização de habitações para alojamento turístico. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para finalizar este período de intervenções, dava a palavra ao Sr. Rui Martins, fundador do coletivo Vizinhos do Ariete.
Boa tarde. Antes de mais, obrigado pela oportunidade de estarmos presentes neste exemplo de democracia participativa, em que a audição eficaz dos cidadãos é uma forma fundamental de fazer bem e bom governo. Somos parte do movimento Morar em Lisboa e fazemos parte também da sua coordenação. Hoje em dia nós somos um núcleo de uma associação lisboeta de moradores que engloba várias freguesias, entre as quais está a do Arieiro, daí os vizinhos do Arieiro, que aqui estão presentes. Bom, em primeiro lugar, aqui há umas coisas que gostaríamos de dizer em relação ao contexto, depois em relação a medidas e propostas. No Arieiro não havia devolutos. Ou melhor, os devolutos que existiam há uns anos são os devolutos que existem basicamente hoje. Estão quase todos no mesmo sítio, que é no bairro da GNR, que até por acaso pertence indiretamente ao Estado. Portanto, quando se diz que 60% dos devolutos eram... 60% do alojamento local existe hoje em casas devolutas, será verdade em alguns locais, não é no Arieiro. No Arieiro, eventualmente, haverá 1%, acho que foi apenas um prédio, reconvertido para alojamento local. Portanto, o que aconteceu na minha freguesia, que é aquilo que nós conhecemos melhor, foi uma conversão maciça de prédios que estavam em arrendamento para prédios que passaram a estar em alojamento local. E aqui uma nota muito importante para deixar aqui. Em primeiro lugar, há também muito discurso de que o alojamento local é um problema do centro de Lisboa. O problema do bairro Alto sem dúvida nenhuma, com o epicentro anda por lá, mas o terremoto já é tão grande que as ondas já chegaram em grande escala também às zonas periféricas do centro de Lisboa, o meio de Matariero, Alvalade, Vidas Novas. Portanto, é um mito dizer que há apenas as quatro freguesias históricas como vítimas deste fenómeno. Já chegou toda a Lisboa. E depois, isto passa por cascata. Já chegou à periferia urbana de Lisboa, os preços em arrendamento em Queluz, na Amadora, na margem sul, já duplicaram desde há dois anos atrás. Falamos de um aumento de preços de arrendamento de 100% ou mais. E não é só das quatro freguesias históricas. Fala-se muito em relação às cotas. Há cotas nas freguesias históricas. Não, se quer ver cotas, tem que ver cotas de toda a Lisboa. Porque o fenómeno não é só das quatro freguesias históricas. Para terem uma noção, alojamento local nesta freguesia, neste momento, há, segundo um site que faz agregação do Airbnb, que é apenas um das várias plataformas, haverá na minha freguesia do Arier 420 ofertas em alojamento local. E há 30 ofertas de arrendamento. Há dois anos e meio, três anos, era 100% de arrendamento, quase nada de alojamento local. Portanto, falamos aqui de um fenómeno que esvaziou brutalmente esta freguesia. E claro que os preços duplicaram. Uma casa por cima da minha, eu sou inquilino, duplicou de preço. A casa que o valor que eu arrendei, agora foi a renda da casa o ano passado, arrendada pelo dobro do preço. A quem? Um casal inglês, claro, os portugueses não chegam. Porque o que estamos também a assistir neste local, neste chamado segundo anel do impacto deste fenómeno, é uma migração maciça de estrangeiros para esta freguesia. Portugueses mal chegam e os que chegam a esta freguesia são herdeiros, pessoas que afortunadamente herdaram uma casa. Bom, outra questão importante também aqui é que de facto estamos a registrar uma duplicação das rendas. Quem eu conheço na freguesia do Areiro, que teve que sair da freguesia, foi-lo porque não houve um despejo clássico, convencional, não. O contrato chegou ao termo e o senhorio propôs uma duplicação da renda. Uma duplicação. Os rendimentos portugueses não duplicaram no último ano, mas as rendas sim. Portanto, há casas também que estão vazias, estão tornadas em depósitos bancários. Temos no Areiro vários exemplos disso. Prédios inteiros foram reconvertidos e estão vazios. Porque alguém os comprou, alguém está a pagar alguma coisa por eles e estão vazios. Isto tem a ver com o quê? Tem a ver com o facto do IMI não estar a ser aplicado na triplicação que devia estar a ser. E, se calhar, o IMI triplicado é pouco, tem que ser mais do que triplicado. É inconcebível que haja uma casa vazia como o depósito bancário que o fosse, que não é. Nós somos os nossos moradores, portanto, temos necessariamente várias vertentes, várias opininiões aqui dentro. Não tínhamos uma opinião formada sobre o alojamento local até isto acontecer, este momento. Fizemos uma votação interna e o que vou aqui dizer são apenas as oito medidas, muito rapidamente, que foram mais consensuais no nosso coletivo, porque há pessoas no nosso coletivo que têm alojamento local, outros que são inquilinos como eu, portanto, são vítimas deste processo. O que é que nós, maioritariamente, dentro de nós, decidimos e votámos como sendo a nossa posição em relação ao alojamento local? Em primeiro lugar, alojamento local, sim, mas só com alteração de uso. Uma casa é de habitação, não é de serviço. Inspeções, temos a noção, a sensação, a certeza mesmo, de que há um subregistro maciço do alojamento local. Fala-se de 50% do alojamento local não está registado em lado nenhum. Será mais, será menos, não sabemos. Há formas de investigar, de determinar que isto acontece. Isto implica fuga ao fisco maciça, implica um subregistro que não tem impacto nos números oficiais que são levados para a praça pública, e falta inspeção. A ASEI tem que ser mais eficaz a determinar os casos de alojamento local ilegal. As câmaras têm que passar a cumprir a lei. As câmaras não cumprem a lei que determina que haja uma inspeção a um alojamento local. Não há tal coisa. Alegam falta de meios. E parece que há um parecer de tribunal que lhes dá a razão. Não pode ser. Tem que haver uma questão. Tem que haver, por exemplo, tem que haver garantia que a casa está segura, não vai arder, tem extintores, tem métodos de fuga adequados e não se aposta no alojamento local de forma selvagem. Tem que haver uma obrigatoriedade das autarquias de inspecionar os alojamentos locais que têm na sua zona. O IMI tem que ser claramente mais favorável ao arrendamento. Ao arrendamento a superior a um ano, não a superior a um dia, nem 6 meses. Como já há contratos agora de 6 meses. Eu fico pasmo como é que alguém arrende uma casa de 6 meses. Mas vão entender isto. Mas o IMI tem que favorecer o senhorio para colocar a casa não em alojamento local, mas em arrendamento familiar. E importante também, as câmaras têm que ter ferramentas que digam que tem que haver uma contenção do alojamento local nesta zona. O PDM tem que saber, poder distinguir claramente o que é alojamento local e o que é que não é alojamento local, o que é arrendamento e habitação. Há claramente uma necessidade de fazer com que haja um contributo por parte de quem tem casa de alojamento local para os custos acrescidos no condomínio, as limpezas, os ruídos, mas a limpeza é o mais básico, os gastos em elevadores, os gastos em portas partidas e tudo mais que está ligado a isto. Em relação às aprovações em cima de condomínio, nós também não temos uma posição muito firme, ou seja, aquela questão que foi proposta, até acho pelo PS, pois foi recuado, de ser maioria pela economia, nós não temos uma posição muito forte em relação a esse ponto. A taxa turística, em nosso entendimento, deve ser não apenas de Lisboa e do Porto, mas deve ser nacional. E também o nosso entendimento que a taxa turística não deve ter como destino o financiamento do turismo. Deve servir como ferramenta para compensar os custos colaterais do turismo. Em Lisboa não acontece assim. Por fim, achamos também que é importante não confundir o alojamento local familiar, de pessoas que têm até duas, três casas, com o alojamento local que encerra ruas inteiras, que reserva prédios inteiros a uma atividade que não é familiar, claramente, e que explicou que um cidadão inglês, o ano passado, penso eu, com 204 casas em Lisboa, corrijo-me se estou enganado, tinha faturado 1.800.000 euros em alojamento local. Se isto é um alojamento familiar, é pá, não sei que família é esta. E é tudo. Obrigado.
Muito obrigado. Agora vamos fazer... Os grupos parlamentares irão fazer a sua intervenção. Naturalmente, eu iniciarei a intervenção pelo lado do PSD e dizer claramente que há matérias que as pessoas e questões que as pessoas levantam que são questões importantes. Hoje de manhã e agora durante a tarde estamos ouvindo, por exemplo, que as pessoas são incomodadas por este tipo de situações, muitas vezes. O descanso, o barulho à noite, moradores em alojamento local que transtornam as pessoas e, na verdade, tem que haver aqui regras relativamente a essa matéria. E eu penso que tem que haver uma melhor forma de regulamentar o condomínio e estou de acordo que quando estas situações são situações ou continuadas ou situações que acontecem muitas vezes a determinado alojamento local, estou de acordo com o que alguém referiu, que eventualmente seja retirada a licença ou que temporariamente ou para sempre. E, portanto, essa matéria é uma matéria que os moradores têm direito ao seu sossego e não podem, porque muitas vezes as pessoas têm que trabalhar no dia seguinte e, portanto, têm que estar preparadas para isso. E, naturalmente, o que eu gostaria também de dizer é que não compete, relativamente aos aspectos da degradação e forte utilização, por exemplo, das áreas comuns dos condomínios, é importante que se, por exemplo, uma casa em alojamento, uma habitação, um apartamento em alojamento local, tenha que ter um seguro de responsabilidade civil, por exemplo, que é uma coisa importante, para o caso que há bocado referiram, das malas ou dos trolleys, dos turistas degradarem a caixa de escadas e eventualmente depois as pessoas dizerem que pagam o condomínio quando se sabe que aquilo foi derivado dessa situação. Há aspectos que são importantes regular, muito, e portanto acho que há que repensar, e estas audições são importantes porque vamos ouvindo as pessoas que vivem nas zonas, que vivem nos locais, mas gostaria de dizer também que o alojamento local e esta legislação que se pretende fazer ou alterar relativamente ao alojamento local, é verdade que o país não é igual, não é? Portanto, na minha região, quem nos dera que nós tivéssemos bastante alojamento local, porque vivo numa zona relativamente, que não tem praticamente turismo, e quem dera que houvesse algum turismo e que houvesse a possibilidade até de alguns moradores alugarem em termos temporários ou parte da sua casa, uma sua casa, que poderia muitas vezes complementar o rendimento da família, que muitas vezes não é grande e, portanto, poderia ajudar nessa situação. Mas, na verdade, aqui em Lisboa e em áreas do Porto, que eu conheço bem, o alojamento local está a crescer muito e não haja dúvidas nenhumas que nós defendemos, e eu cada vez mais defendemos, que se nós falarmos muito em descentralização para os municípios, que conhecem bem as situações, que os próprios municípios aprovam os planos diretores, regulamentam muitas das situações das suas zonas, eu penso que os municípios que nós, na legislação que eventualmente se pode acessar a preparar, não devemos ter uma forte intervenção, nomeadamente o caso dos 30% ou dos 50%, ou saber se pode ter uma atividade durante 90 dias. Nós regularmos isto para o país todo, o país é completamente diferente. E, portanto, entendemos que estas situações, os municípios, que conhecem bem as suas zonas, conhecem bem os impactos do tanto deste tipo de atividades, deveriam ser os municípios a aprovar planos, a regulamentar, a definir situações, porque em Lisboa, por exemplo, há zonas, nomeadamente o caso dos vossos bairros, que pode haver problemas e, portanto, poder-se acontecer num determinado tipo de situações, mas há muitas zonas no país, nomeadamente no Algarve, que também tem uma força muito grande no alojamento local, de uma forma diferente, e noutras regiões do país, por exemplo, o alojamento local está a crescer em Braga, em Guimarães, mas não é um fenómeno ainda complicado, e portanto entendemos que esta matéria poderá passar por uma mais forte regulamentação dos municípios, esta legislação poderá fazer com que assim aconteça, porque não haja dúvidas nenhumas que nós vemos ou analisamos os diferentes projetos que são presentes, eles são diferentes, têm alguns pontos de convergência, mas há zonas em que será talvez incorreto, por exemplo, definir que o regulamento do condomínio, uma assembleia do condomínio poderá fazer com que isso aconteça, porque a zona não tem complicações e poderá haver outras situações em que isso aconteça. Portanto, estamos abertos a analisar, agora que não haja dúvidas nenhumas com o alojamento local, quer se queira ou não, num país que saiu de uma recessão económica muito grande, teve uma importância fundamental, por exemplo, o alojamento local criou 75 mil empregos no país, o alojamento local gera 6 mil milhões de receitas e, portanto, e tudo isto tem uma contribuição económica e fundamental para o país. Todos nós sabemos, por exemplo, que havia muito alojamento local a funcionar que era clandestino e, portanto, há uma maior regularização das situações. Há 55 mil alojamentos locais no país neste momento e, portanto, a contribuição económica para o país é fundamental, porque o turismo também é fundamental. Ações de regulação são importantes, questões que aqui são levantadas são importantes e estamos aqui para tentar fazer um juízo das coisas e fazermos com que as situações possam melhorar e que haja menos impacto nas populações, que as situações sejam menos caracterizadas e, portanto, estamos aqui para trabalhar e para contribuir e dar a nossa contribuição para esta legislação. Muito obrigado. A palavra ao deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Aproveito para cumprimentar os nossos convidados e agradecer os contributos que aqui vieram trazer. Para nós é importante ouvir durante estas audições vários pontos de vista sobre este tema do alojamento local. Aproveito também para assinalar que nós estamos, de facto, ainda em audições, que foi criado um grupo de trabalho dentro do âmbito da 11ª Comissão para tratar especificamente este tema, e embora haja várias propostas em cima da mesa, julgo que nenhum dos grupos parlamentares tem, enfim, uma ideia completamente encerrada sobre o tema e por isso mesmo é que estamos a ter estas audições, senão não valia a pena tê-las, não é? Relativamente aos temas que nós temos identificado aqui, podemos distingui-los em 5 grandes áreas. Um que tem a ver com a gentrificação, que foi hoje aqui muito falado, e com a turistificação também. Outro que tem a ver com estes dois, que tem a ver com o acesso à habitação em zonas gentrificadas por pessoas com menos recursos ou que, enfim, veem os preços aumentar à sua volta e, portanto, a terem que abandonar os sítios onde sempre estiveram habituados a viver. E depois, para além das questões dos condomínios, que também aqui foram abordadas, eventuais perturbações que têm sido relatadas em alguns condomínios, esse é também um dos problemas e que nós estamos a ter em conta. E depois o outro é o papel do Estado e das autarquias, o que é que cada um deve ter na regulamentação ou fiscalização deste fenómeno do alojamento local, do turismo, etc. Eu gostaria de dizer também que a questão da gentrificação portanto, este afidalgamento de alguma parte de algumas cidades, não é uma questão que é apenas relacionada com o alojamento local, como também já alguém disse aqui. Tem acontecido também pela compra de imóveis ou de frações em condomínios porque essas frações ficaram livres e, portanto, têm sido compradas por pessoas mais abastadas do que aquelas que viviam lá anteriormente e esse é o processo natural de gentrificação. Já a questão da turistificação, que embora contribua para a gentrificação de alguns sítios, não é exatamente a mesma coisa e tem a ver também com o comércio, tem a ver com a descaracterização de locais onde o turismo atinge níveis de saturação superiores àqueles que são admissíveis para que esses sítios não se transformem nos tais parques turísticos que aqui falaram. Portanto, esta ideia de que a dinâmica da cidade fazem parte dos processos de gentrificação e de gentrificação aconteceu sempre ao longo da história. E as pessoas que viviam em Alfama há 100 anos atrás, ou há 50, não são as mesmas. As pessoas há 100 anos atrás, as que trabalhavam em Alfama, trabalhavam em ocupações que tinham a ver com o rio, com o mercado, tudo que hoje não acontece, não é? E, portanto, também estes processos de gentrificação que se hoje verificam, sobretudo nas grandes cidades, Lisboa e Porto, têm a ver também não só com um novo interesse que tem acontecido pelo turismo, que antes se dirigia mais para as zonas balneares e hoje em dia tem interesse mais pela parte genuína e com caráter das cidades. E, portanto, nesse sentido, é preciso também, como bem disseram, é importante manter ou arranjar instrumentos para manter esse caráter que, ao mesmo tempo, não só faz parte, dele fazem parte as pessoas e a arquitetura e tudo mais, mas são importantes fatores de atratividade turística. Portanto, se nós os estamos a descaracterizar, estamos também a matar a atratividade turística desses lugares. Relativamente a estas duas matérias, que penso que aqui foram mais, de manhã tivemos os temas do condomínio a ser sobre o centro da atenção. Penso que aqui, com os representantes dos vários bairros, de alguns bairros da cidade de Lisboa, nós aqui estamos a falar mais da questão da turistificação, da gentrificação que está a acontecer. Relativamente à turistificação, eu penso que depende mais dos municípios, de facto, definirem o que é que querem em termos de ordenamento urbanístico para a sua cidade, o que é que querem para essas partes da cidade, se querem transformar a Alfama num parque turístico ou não, ou se é importante, de facto, assegurar que a população local continua a existir e a dar continuidade à história e às tradições que, obviamente, se vão alterando, mas que há essa continuidade. E, portanto, daí, eventualmente, pensarmos que seja possível fazer planos de ordenamento turístico, em vez de ser planos setoriais a nível regional, que se possam fazer a nível municipal. Relativamente à gentrificação, pois eu julgo que também não, como não podemos proibir as pessoas de comprar apartamentos, casas, habitação, aos preços que se querem vender, eu penso que só através de políticas públicas de habitação conseguiremos equilibrar, se for esse o desejo das autarquias, sendo que, na minha perspectiva, é de facto de tentar esse equilíbrio, mas só através de políticas públicas de habitação é possível fazer esse balanço, esse equilíbrio. Aquilo que eu queria também, uma ideia que eu queria que eventualmente pudessem comentar é que os turistas estão aí, não é? Eles têm aparecido e têm interesse por, não só por territórios mais urbanos como Lisboa e Porto, mas também continuando a ter o interesse por sítios balneares como o Algarve ou outros junto à costa e mesmo até que estão a aparecer no interior. Apesar de tudo, há que ter em conta que a transformação de alguns edifícios em hotelaria são depois mais dificilmente transformáveis em habitação para aluguer de longa duração que apartamentos que... Vou terminar. E, de facto, excedi-me um pouco. Mas já agora estou entusiasmado, deixe-me só acabar. Terem atenção que, de facto, transformar um edifício num hotel e depois torná-lo a transformar em habitação é mais complicado do que se tivermos, de facto, um conjunto de alojamentos locais ou apartamentos para alojamento turístico, o que é que seja, e depois reconvertê-los facilmente em aluguéis ou arrendamentos de longa duração. As duas perguntas, ou a questão que eu colocava aqui é se... agora podem fazê-lo nesta segunda ronda, é se este controle do turismo e também da apropriação de muito dos edifícios por aluguéis turísticos, se deve ser feito através de um ordenamento turístico em que os municípios estabeleçam as regras, ou através de cotas, ou o que quer que seja, para controlar esta hipersaturação de alguns sítios de Lisboa, ou se eles devem ser feitos através da intervenção política com políticas públicas de habitação, se deve ser misto ou não. Penso que tem aqui bastante para comentar. Agradeço este tempo todo que me deu.
Eu dava a palavra à senhora deputada Paula Santos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, senhor Coordenador. Eu queria agradecer também os contributos e as opiniões de todas as entidades aqui presentes, porque, de facto, temos que olhar para esta questão do alojamento local, eu creio que de uma forma global, porque os impactos e as consequências são, de facto, muito distintos. E coloco isto porquê? Porque alguém de vós também referia que nada nos move contra o alojamento local. Mas a verdade é que é preciso ter uma intervenção que, de certa forma, regule, que garanta equilíbrio entre os vários usos, sob a pena de, como aqui foi colocado, de avançar de uma forma ainda mais acelerada na descaracterização da própria cidade. E eu creio que temos que ter esta abordagem alargada. Aliás, o que nos motivou, e posso aqui partilhar convosco, o grupo parlamentar do PCP a avançar com uma iniciativa legislativa foi exatamente pelo conjunto de informações que íamos tendo conhecimento do que o alojamento local estava a ter no acesso à habitação, em particular em algumas zonas, mas que a verdade tem-se vindo a alastrar, não só dentro das cidades, como se tem vindo a alastrar para mais cidades, e se olharmos para as áreas metropolitanas, vai-se também alastrando para os concelhos circundantes, neste caso concreto, a Lisboa ou Porto. E quando digo alastrar é porque este, não tendo alojamento local, na nossa perspectiva, o impacto não sendo igual em todo o território nacional, a verdade é que nos centros das cidades está a ter um impacto negativo, nomeadamente no que diz respeito ao acesso à habitação para todos, porque nós consideramos também que a cidade deve ser habitada por todos, não só por quem tenha elevados rendimentos, também pelos de baixos rendimentos, tem que haver espaço para todos na cidade e oferta de habitação naturalmente para todos. E aquilo que nós estamos a ver, que verificamos foi de facto este aumento progressivo dos preços, da disponibilidade de menos habitações. É verdade que tudo isto ajudou também, houve aqui uma referência a isso, com a atual lei do arrendamento, que foi da responsabilidade do anterior governo, que de facto desprotegeu bastante os inquilinos, reduziu ou retirou estabilidade nos contratos de arrendamento, e que permitiu que efetivamente muitas famílias perdessem a habitação onde sempre residiram, porque não tinham condições para poder suportar os valores que os senhorios estavam depois a solicitar por essa mesma habitação. Eu creio que foi muito interessante este elemento concreto sobre a realidade do arieiro, porque ainda esta manhã era-nos dado de um conjunto de opiniões, de algumas, não de todas, mas de algumas das entidades presentes, que isto, o alojamento local, foi maioritariamente, ou foi sobretudo, para habitações devolutas. E que esta transformação de arrendamento permanente para alojamento local era, de certa forma, uma coisa pontual. Eu achei muito interessante estes dados do... Interessante porque vem, de facto, confirmar uma percepção que tínhamos, que não era tanto assim. E que há, de facto, um número significativo de habitações que estavam num regime de arrendamento permanente e que foi transformado em alojamento local. Porque se pretende dar uma ideia que isso é pontual, então as pessoas estão a reclamar, mas isso é um caso ou outro, não é a generalidade. Independentemente de ser a generalidade ou não, a verdade é que há de facto um número muito significativo e as pessoas relatam-nos isso, e infelizmente o dado que trouxe vem confirmar. Eu, quando digo interessante, não é por um bom motivo, porque de facto é bastante preocupante essa informação. E aquilo que se assiste é efetivamente... Deixa-me utilizar este termo, podendo não ser o mais adequado, mas, de facto, uma, aos termos científicos da gentrificação, mas eu acrescentava aqui um outro, uma elitização também, de certa forma, da cidade, não é? Porque só quem depois consegue ter acesso a residir em determinadas zonas é, de facto, só famílias de muito elevados rendimentos. Nós procuramos, com a nossa intervenção, por um lado, um contributo para a discussão, com toda a abertura, e por isso também tivemos de acordo com este conjunto de audições e que ouvíssemos as várias entidades relativamente a esta matéria, mas eu creio que há, de facto, a necessidade de uma intervenção que permita um equilíbrio entre os vários usos. Acompanhamos uma questão que foi aqui colocada, de que o alojamento local não é habitação, é uma atividade económica e por isso deve ser regulamentado enquanto tal e não enquanto habitação, um arrendamento prolongado e não um arrendamento por 3 noites, 4 noites, uma semana, e que seja dessa forma. Consideramos que é necessária uma intervenção, e daí também termos avançado com essa proposta de uma regulamento, ou neste caso concreto, dar instrumentos aos municípios para que possam intervir. E isto permite também, não há nenhuma obrigatoriedade, não é nenhuma imposição que pretendemos colocar, mas criar os instrumentos que permitam os municípios intervir. Não, pode não ser sobre todo o território, pode ser só uma parte, isso ficava ao critério de cada um dos municípios, mas permitiria também ter este olhar, porque uma coisa, hoje dava-se o exemplo de Lisboa, Porto, de Évora e outras cidades, e se calhar coisas diferentes, há municípios provavelmente com outras características em que o alojamento local não tem o mesmo tipo de consequência, porque também tem outras realidades e outras especificidades. Não queremos introduzir problemas acrescidos, queremos é contribuir para que de facto haja este equilíbrio na cidade, parece que está efetivamente muito desequilibrado, não é? E que permita também, de certa forma, para nós, consideramos que é prioritário, como é óbvio, garantir o acesso à habitação, isso para todos, como referi, e naturalmente tem que haver aqui essa intervenção, e consideramos também que deve haver um planeamento da própria atividade turística, porque eu creio que esta realidade do país está a acontecer também de uma forma, de certa forma, destruturada e desorganizada, não é? E precisava também de uma intervenção a esse nível. Mas este é o contributo. Eu creio que não podemos é continuar a permitir e deixar que as pessoas continuem, permitam uma expressão, mas eu acho que a realidade acaba por ser esta, não é? Acabem por ser expulsas das suas casas para fora dos locais e das comunidades onde sempre residiram, têm relações, têm os laços, tudo aquilo que faz uma comunidade em si, para zonas completamente em que não têm qualquer tipo de relação. E isso é cidade, não é? Isso também é espaço de todos nós, e que é isso que também torna único os nossos bairros históricos e diferenciados, cada um com a sua própria identidade e com a sua especificidade. Mas eu queria agradecer muito os contributos que todos trouxeram para esta discussão, porque também nos ajuda aqui na reflexão relativamente a estas questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Voltávamos ao início e dava a palavra à Sra. Maria Lourdes Pinheiro, da Associação Património e da População de Alfama.
Muito obrigada. Pois isto, eu acho que estas conversas são boas, porque dá para perceber, aí eu só posso, para perceber melhor a realidade das coisas, e sinceramente eu só me posso debruçar mais por Alfama, porque é Alfama que conheço melhor, e inclusive a nossa associação, quando foi formada em 1987, foi mesmo para isso, para chamar a atenção da necessidade da recuperação do bairro, de se criar medidas para a recuperação do bairro, porque o bairro tem sofrido um abandono total, nessa altura estava completamente abandonado, pelo próprio município e inclusive pelo próprio governo, porque um bairro histórico não se recupera só com dinheiro do município, e por isso que demorou muito tempo. Com este exagero de turismo, nós entendemos que, e isso é a minha conversa todos os dias com as pessoas, é que não estão contra o turismo, mas sim tem que haver aqui um equilíbrio. Não pode continuar as famílias, que nós temos famílias centenárias a viver no bairro, e estão a ser todas expulsas. Isso, é mesmo isso, expulsas mesmo. Expulsas porque os proprietários, o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro, vendem o património porque ganham bastante dinheiro a vender e depois não têm a preocupação das pessoas. E eu, quando na altura me foi falado sobre esta questão da lei, da vontade de legislar sobre o alojamento local, uma das preocupações que eu levantei sempre foi: não se esqueçam das pessoas, arranjem forma de ter uma lei que também proteja as pessoas. Porque ter um bairro, como está a acontecer agora atualmente em Alfama, a ser completamente descaracterizado por várias intervenções, não só a intervenção, claro que está mais reabilitada, isso não podemos dizer que não, está mais reabilitado, tem os prédios todos a serem reabilitados, está tudo em obras, mas sem pessoas. Já há ruas e ruas e ruas que não tem ninguém a viver, a não ser os prédios com o AL, os que têm, e os que não têm também é para a AL. Portanto, um bairro que não tem pessoas, que não tem comércio tradicional, porque está todo a fechar, está todo todo a fechar e fechado, que só tem, começa a abrir só o comércio grumi. E há um sentimento muito forte das pessoas de perda das suas, e o próprio património, não só o material imaterial, mas sim o património em si, que também está a ser todo destruído, porque neste momento em Alfama faz obras muito depressa num prédio dirigido para o turismo, substituem-se paredes por pelador sem segurança nenhuma, etc, etc, porque também a Câmara não fiscaliza essas obras, não faz a fiscalização, e quando os próprios inquilinos, os poucos que ainda resistem de sair do prédio, fazem chamadas para a fiscalização, não aparece ninguém. E, portanto, nós temos depois os condomínios de luxo, que estão a ser construídos e aí onde moram pessoas arranjam forma das pessoas serem afastadas e, portanto, não... Alfama, neste momento, daqui a continuarmos assim, Alfama vai se transformar num bairro dormitório, num bairro completamente fantasma, onde não existem pessoas para contar a história do bairro, para se conviver aquele sentimento que se tinha. E as próprias coletivas, está aqui o António a lembrar-me muito bem, que Alfama tinha uma tradição muito grande de trabalho associativo de coletividades, até isso está a ser tudo expulso. Ainda há bem pouco tempo expulsaram do bairro uma coletividade centenária e não expulsam outras porque as próprias coletividades são proprietárias do próprio edifício, mas também sofrem com isso porque depois também não têm apoios e sentem-se completamente abandonados. Portanto, na prática, todo o trabalho, este trabalho popular, este trabalho, está todo a desaparecer. E, portanto, isso nós não podemos... As próprias construções, por exemplo, dou-vos este exemplo, no Cais de Santarém fizeram aquele hotel muito bonito, que até se chama o Hotel Museu, que tem uma fachada linda, manteve-se, mas entretanto para trás, para a rua São João da Praça, puseram uns cubos encostados, que não tem nada a ver com o bairro, encostados a prédios do século XVII. Portanto, há tudo isto que estão a destruir, que é uma coisa com muito rápido. E por isso é que a população quer, e todos os dias, ainda ontem eu estive em Alfama, e tenho um casal com 70 e 80 anos, e 70, um com 83, outro com 87, que choram, porque têm uma carta do senhorio a mandá-los embora, e ele pagou o mês de março e receberam a renda de volta. E ela... diz, eu nunca pensei ter que sair da minha casa. E tem outras, tem muitas situações, essas coisas concretas eu posso-vos contar muitas, daquilo que está acontecendo no bairro. E, portanto, tem que haver uma forma, primeiro, de haver pensarem nas pessoas, e em especial nas pessoas que estão mais vulneráveis. E pensarem nas pessoas e haver aqui um equilíbrio, porque a Alfama sempre viveu com turismo. A Alfama sempre teve turistas, a Alfama sempre teve gente a viver estrangeira dentro do bairro. Mas tem que haver aqui um equilíbrio. Isto é que é necessário, essencialmente.
Muito obrigado. Dava a palavra de novo à senhora Filipa Bolotinha.
Pronto, eu venho de um território semelhante, não é? A grande diferença é que a moraria parece que ainda está a meio caminho. Ainda tem alguma salvação. Mas, de facto, falávamos aqui, vou só focar em duas coisas. Primeiro na gentrificação e depois na sua questão de como é que se adressam estas questões. O que me parece a mim, que não sou especialista no assunto, mas que ultimamente tenho pensado muito sobre isso e estado em muitos momentos coletivos, é que este processo de gentrificação em Lisboa não é um processo natural de gentrificação pelos quais todas as cidades passam, não é? Eu não te perguntava a um vizinho da moraria francês, que tem um negócio para turistas, que vive em Portugal há 15 anos... e que também faz parte destes movimentos porque tem um negócio que vive do turismo, mas já não aguenta ver todos os seus vizinhos a serem expulsos, porque efetivamente o alojamento local pode ter vindo a ocupar grande parte de prédios devolutos, mas há pessoas a serem despejadas das suas casas para serem substituídas por alojamento local. Isto no centro histórico de Lisboa é uma realidade, não há nada a fazer. E em Alfama, o grande problema do bairro foi o alojamento local, não é? Hoje em dia não é o único problema no que se refere ao grande problema que é o acesso à habitação, mas em Alfama foi o grande problema, foi a ignição de tudo o que aconteceu naquele bairro, que é um bairro, hoje em dia, em que cerca de 80% dos prédios que existem são alojamento local. Mas e esse amigo francês dizia, é obviamente que ninguém, em Paris, ninguém vive no centro de Paris, não é? Todos nós passamos aquela fase enquanto somos solteiros e classe média, não é? Na qual também me enquadro. E alugamos um apartamento durante o tempo. Quando constituímos família, não queremos viver no centro, queremos espaço, queremos... Nós em Lisboa não tivemos tempo para isto, não é? Não há esta evolução. As pessoas não, nós não conseguimos sequer repovoar o centro de Lisboa, porque as pessoas queriam ir viver para a moraria, queriam ir viver para aquela zona, mas não há casas, pura e simplesmente para arrendar e para comprar a preços que uma pessoa da classe média e classe média alta possa comprar em Portugal. Portanto, eu que também acredito numa cidade para todos, não é? Com turistas, com pessoas dos vários tratos sociais, eu percebo que o centro de Lisboa e que a moraria em particular, depois de ter passado por um processo de reabilitação, tenha que ter sofrido um aumento de preços, é natural, as casas passaram a ter melhores condições, antes não tinham casas de banho, portanto os preços tinham sempre que subir e durante muito tempo até fui assim um bocado dentro do meu meio mais pragmática, é natural que os preços subam, mas não os valores que nós vivemos hoje em dia, que ninguém pensava que poderiam ser alguma vez atingidos, não é? E portanto o que eu acho é que se queremos uma cidade para todos, tem que haver um misto das duas coisas, não é? Tem que haver, por um lado, a questão de políticas públicas de habitação, com diferentes tipos de abordagens, não é? Para os mais pobres, com uma intervenção mais forte, para os normais, para a classe média e para a classe média alta, tem que se criar um mercado de arrendamento em Portugal, porque os preços que existem nos centros urbanos não são para os portugueses. Pronto, é que nem para os portugueses com bons rendimentos, é isso que eu acho. Não é uma questão das pessoas com menores rendimentos. Os preços que são praticados não são para os portugueses. A partir do momento em que um T1 se aluga em Lisboa por 1.000 euros, quando há 2 anos atrás se alugava por 400, é isso, os nossos salários não duplicaram nem triplicaram, portanto não é para nós. E por outro lado tem que haver efetivamente uma regulação da atividade turística, sem dúvida, como um todo, até como estratégia de sustentabilidade do próprio turismo, que é uma atividade tão importante para o país e que se não for sustentada de outra maneira pode não ter futuro. E, muito em concreto, em relação à questão do alojamento local e aos impactos negativos que isso tem nos territórios, principalmente no acesso à habitação, mas também em todo o desgaste e toda a questão, a poluição sonora a todos os níveis. Nós, na Mouraria, é como digo, estamos... Ah, e só queria dizer aqui outra coisa muito rapidamente, que é uma grande frustração para quem trabalha há 10 anos. A associação que eu integro fez ontem 10 anos. Surgiu, tal como a APA, porque era impossível viver naquela zona, foi um grupo de pessoas que veio estudar para Lisboa e acabou, porque ninguém é de cá por viver ali, e, quer dizer, era impossível viver ali e não fazer qualquer coisa, porque era um território completamente esquecido, abandonado, estigmatizado, no coração de Lisboa. E 10 anos depois, as coisas estão muito melhores, a Câmara Municipal até fez uma intervenção com bastantes pontos positivos, mas metade, um terço do edificado do bairro era da Câmara Municipal, outro terço era da Santa Casa da Misericórdia. Portanto, se num território assim não conseguimos criar uma situação de equilíbrio,
claro,
é complicado.
Sim, sim. Em Alfama também vendeu tudo.
Reabilita agora, paga depois, não é? Era o programa principal.
Políticas públicas para se livrar do lastro.
E isso deixa-nos, para quem tenta trabalhar em desenvolvimento local e para quem trabalhou a par com a Câmara num programa que teve tantos impactos positivos, foi de facto um final de processo muito que nos deixa muitas mágoas, não é? Pronto. Não querendo ser sentimentalista.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. Luís Paisana, Presidente da Associação de Moradores do Bairro Alto.
Um bocadinho, acho que já foi praticamente dito tudo da minha parte. De qualquer forma, só reforçar que, de facto, reconhecemos que, de facto, o turismo trouxe, de facto, um movimento em que se reabilitou uma parte da cidade. Isso acho que é um facto. Mas que se deu, e eu falava um bocadinho o que a Filipa acabou por dizer, que no contacto que temos com outras cidades europeias, a grande diferença é que o fenómeno nas outras cidades demorou 20, 30 anos e em Lisboa, por exemplo, está a acontecer em 5 anos. E, portanto, é uma forma muito rápida que não dá tempo sequer para ninguém se adaptar e as consequências são as que nós estamos a verificar. Despovoamento, saída das pessoas por várias razões, a própria legislação de 2012 também não ajuda em termos de manter contratos de arrendamento. Há de facto uma pressão muito grande dos senhorios, há um lobbying imobiliário que expulsa moradores, isso é um facto, e a razão é muito simples: eu tenho rendas baratas e tenho a oportunidade de fazer alojamento local e multiplicar por 4 ou 5 os meus rendimentos, pelo menos, ou alugar a estrangeiros que valores, como ouvimos aqui falar, 1.000 euros, para quem vive em Inglaterra ou em França, não é um valor muito alto, tendo em consideração que tem um custo de vida barato, que tem proximidade do mar e praias, etc., e, portanto, podem pagar perfeitamente 1.000 euros por mês, quando Nós, em Portugal, é completamente impossível pagarmos rendas desse tipo. E, portanto, essa ganância, que no fundo é um bocadinho também, de rentabilização dos edifícios, que têm rendas baratas e que têm moradores há muito tempo, levou a que haja uma pressão muito grande para ter os apartamentos livres, para fazer alojamento local, para rentabilizar dentro desta lógica de económica. Esse era o primeiro ponto. O segundo, falar que, de facto, a fiscalização é fundamental. Nós temos verificado que, mesmo em relação a outros fenómenos, como ruído, etc., a fiscalização, infelizmente, não funciona muito bem. E esse também é, muitas vezes, uma forma que leva moradores, com a pressão imobiliária, com as noites mal dormidas, a falta de descanso, também a terem a opção de sair dos próprios bairros. Outros que são proprietários têm estes problemas e depois o seu apartamento valorizou tanto que preferem vender e ir para outros locais e terem uma mais-valia significativa do que manter-se estoicamente no bairro, como por exemplo é o meu caso. Eu recuso-me a sair do meu bairro e, portanto, vou aguentando todas estas questões porque acho que tenho o direito de morar no sítio onde quero morar. E acho que isso muitas vezes é um direito, sobretudo a pessoas que nasceram nestes bairros, é um direito que lhes é retirado de uma forma violenta e muitos deles nunca vão recuperar quando são tirados do sítio onde moraram, têm os seus vizinhos, onde criaram os seus filhos e vão para zonas fora de Lisboa onde muitas vezes não conseguem, por exemplo, sobreviver. Terminava com um apelo, enfim, para os senhores deputados, para que, em conjunto com outras áreas, nomeadamente áreas de habitação, que se tente manter o equilíbrio entre moradores, o turismo e que venhamos a tempo de salvar a cidade e os seus moradores. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dava a palavra ao Sr. António Machado, do movimento Morar em Lisboa.
Muito obrigado. Falar um pouco da questão legislativa. O conceito de alojamento local apareceu na Lei do Turismo de 2008 e que não tinha nada a ver com isto. Tinha a ver com oferta turística de determinado tipo, mas que era autorizada e fiscalizada pelas entidades competentes, pelas câmaras municipais, pela Direção-Geral do Turismo, pelos bombeiros, pela ASAE, pela ACT, enfim, por todas as entidades que têm competências para fiscalizar as diferentes atividades. A alteração legislativa recente que veio, digamos, colocar o alojamento em habitações sobre a alçada desta legislação, não só desvirtuou o conceito da legislação, como inclusivamente o violou ao não fiscalizar de igual modo todos os operadores turísticos. Começando também porque não colocou como necessidade primeira a alteração de uso da coisa. Isto é, portanto, nós temos, no que diz respeito ao turismo, portanto, duas situações. Os operadores turísticos, de facto, que são fiscalizados, enfim, e bem, são obrigados a cumprir regras de segurança e de higiene muito apertadas, e bem, e neste caso, digamos, este facilitismo veio criar uma discrepância e uma diferença entre operadores, digamos, da mesma atividade. Esta é a primeira questão que julgo que, em termos legislativos, deve ser ponderada, considerada e corrigida. Portanto, é necessário, quer dizer, além dos registros, é necessário fiscalização, como é numa atividade qualquer que necessita para começar a ser operacional. Depois há que encontrar, digamos, uma fiscalidade diferente, tratada neste aspecto do turismo em habitações e no arrendamento. A fiscalidade no arrendamento não tem qualquer sentido. Andamos há anos a reclamar desta parte. Não é um rendimento de capitais, não são 28%, tem que ser escalonado. Rendas baixas, fiscalidade pequena. Rendas altas, fiscalidade alta, como, enfim, exemplo do outro tipo de rendimentos, como rendimento do trabalho, o IRS. Algumas reservas relativamente à questão das utilizações temporárias, como já foi dito, porque 90 dias, porque 30 ou 120, então e o resto do período, o que é que se faz quando isto, de facto, é uma atividade turística? Portanto, isto tem que ser também devidamente ponderado e colocado para que não haja, digamos, situações que coloquem em causa, enfim, também o rendimento de muita gente que já começa a viver disto. É possível encontrar cotas locais em termos de espaço, na rua tal, no bairro tal ou na praça tal. Há edifícios que podem ser destinados a turismo, há outros que têm que ser destinados à habitação e, portanto, localmente as coisas deviam ser tratadas. Ou seja, há que remeter para os municípios o uso da cidade, as regras do uso da cidade, a fiscalização. Destas coisas e, digamos, de facto, tem a ver com políticas públicas, quer para o turismo, quer para a habitação. É onde se colocam duas questões, que é o uso até da propriedade própria, não é? Que tem sido mais ou menos vilipendiado, enfim, por muitos municípios, designadamente por Lisboa, com a alienação de património de qualquer maneira efetiva, em vez de o pôr ao uso da comunidade. E, por outro lado, também, como já foi referido e é para insistir, na questão dos devolutos, que tem que ser tratada de outra maneira do ponto de vista fiscal. Não chega, enfim, que a legislação prevê um agravamento em três vezes no IMI. É preciso resolver isto de outro modo. A propriedade urbana não é só de uso privado, não é só do seu proprietário. A propriedade urbana é de uso da comunidade. Nós, quando passamos numa rua, numa praça, usamos o que está edificado. E não queremos ver, pelo menos eu não gosto, de ver coisas em mau estado, coisas vazias. E, portanto, compete, digamos, ao que se chama o legislador, tratar de encontrar medidas que ponham ao serviço da comunidade o edificado e que trate de uma fiscalidade apropriada onde a comunidade seja beneficiada e não prejudicada. Muito obrigado.
Não sei se também posso fazer uns comentários, obrigado. Uns comentários sobre o que foi dito. Realmente não é algo que eu domino muito, mas é necessário amenizar os conflitos que existem entre os turistas e os condóminos dos edifícios. Ou seja, não faz muito sentido que em baixo tenhamos alguém que às 7, às 8 da manhã tem que acordar para ir trabalhar e que no dia, e que no apartamento em cima esteja em festa até de madrugada ou a noite toda, porque vieram a Lisboa passar uns dias, e esse tipo de conflitos têm que realmente ser amenizados. Depois, também aqui dizer que é verdade que o alojamento local tem contribuído para gerar riqueza em muitas partes do país e também na cidade de Lisboa, mas de que além do alojamento local também há vida. Ou seja, se nós tivermos um determinado espaço urbano em que o alojamento local domina por completo e aquela parte da cidade está muito especializada no turismo, nós não vamos ter habitantes. Não vamos ter habitantes, não vamos ter comércio local, não é? Não vamos ter uma mercearia, não vamos ter um dalho, não vamos ter uma papelaria. E isso também cria emprego. Portanto, é verdade que o alojamento local criou muito emprego, mas se nós tivermos ali habitantes a residir, habitantes a pagar a sua verba do arrendamento, com comércio local, isso também cria o seu próprio dinamismo económico. E, portanto, sem alojamento local, há vida na cidade na mesma, e há dinamismo, e há uma economia sempre a fluir. o que nós temos hoje em dia no centro das nossas cidades é um pouco uma caricatura, não é? Daquilo que, cada vez mais, a passos largos, uma caricatura daquilo que eram. Depois, também aqui sobre a turistificação e a gentrificação, a turistificação passa realmente, parece-me, e isso foi aqui muito sublinhado, por criar instrumentos para o poder local poder agir, reforçar que os municípios conhecem melhor a realidade local e que, em última instância, são eles que respondem aos movimentos, às organizações, às associações e aos eleitores, nas eleições locais, portanto, certamente que conhecem muito melhor a realidade. No que respeita à gentrificação, tem também ligação aqui com o que está a passar com o turismo. É verdade que não se pode proibir o mercado de funcionar livremente, mas pode-se também aí, no que respeita em concreto ao mercado de arrendamento, perceber se aquilo que se fez nas últimas alterações, em 2012, nas últimas grandes alterações, se isso contribuiu de alguma forma para a gentrificação ou não. E depois, também isso está ligado, obviamente, com as políticas de habitação. Desde logo é preciso também lembrar que nós em Portugal temos um parque habitacional público muito reduzido, quando comparado com outros países europeus, portanto, solucionar por aí o problema é difícil, é obviamente que é necessário racionalizar um bocadinho mais aquilo, o pouco que existe, mas também não sei se estaremos no momento de construir mais parque habitacional público, até porque isso não é algo que esteja muito em voga mesmo nos outros países europeus, já não está desde a década de 70, mas no entanto é possível, no âmbito das políticas de habitação, seguramente alargar as atuais políticas de apoio ao arrendamento, alargar as que já existem, criar novas, sem balizas etárias, com balizas ligadas apenas ao rendimento da família e com apoios reais para que as pessoas possam e consigam arrendar casas no centro das cidades. Um centro aqui, também como já foi dito, muito bem, um centro alargado, porque já não é o centro da Alfama e da Moraria, é o centro já que vai... Que é muito centrado e que engloba já quase os limites administrativos todos da cidade de Lisboa, né? Obrigado.
Muito obrigado. E para finalizar, dava a palavra ao Sr. Rui Martins, do coletivo Vizinhos do Oriente.
Bom, se há 55 mil alojamento local em Portugal neste momento, então deverá haver pelo menos 110 mil, números reais, porque é estimado que existe pelo menos o dobro do valor ilegal destes alojamentos. E falamos, portanto, de um universo que pode chegar facilmente às 300 mil pessoas que não podem estar nestas casas, que foram expulsas, escorraçadas, a palavra mesmo esta, para a periferia, com todos os custos pendulares que isto implica. Transportes, gastos de energia, gastos de gasolina, gastos de emissões de CO2. Em segundo lugar, depende dos municípios esta gestão do fenómeno turístico. Eu acho que deve depender, porque, de facto, as realidades que se passam em Lisboa são muito diferentes daquelas que se passam, por exemplo, em Torres Vedras, outros que passam no Algarve, outros que passam em Braga. Muito embora, Braga também já está a levar com uma grande pancada nesta área. Portanto, eu acho que sim, deve ser dada o mais possível liberdade de ação aos municípios. Mas também devem ter ferramentas para agir. Atualmente não têm. A Câmara Municipal de Lisboa, por exemplo, queixa-se muito, e com razão, de que não pode determinar o que é habitação, o que é alojamento local, porque há uma mistura legal, jurídica, aparentemente, nesta definição. Importaria definir o que é alojamento local, o que é que não é alojamento local, o que é habitação. Bom, e o fenómeno do alojamento local já chegou à periferia, é verdade. Não há muitos ainda em Queluz e na Amadora, mas lá onde chegar. Mas o efeito da periferia existe, mas não é por essa via. É porque as pessoas que viviam em casas arrendadas no centro de Lisboa foram despachadas para estas zonas. Resultado, o impacto chegou lá, mas é indireto. Isto implica o quê? Implica o aumento dos preços. Porque se há menos oferta de arrendamento, os preços aumentam. A lei da oferta e da procura funciona por compensação. O estudo dos 60%, fui falar amanhã de certeza sobre isso. Estes estudos irritam-me bastante, para dizer a verdade. Porque para já esquece uma coisa fundamental, que são os 40%. Porque se 60% devolutos, todos os 40% eram o quê? Eram casas habitadas por pessoas, não estavam devolutas. 40% é muito. Bom, isto também é importante sublinhar aqui. Quanto ao número, só para finalizar, 24% de aumento nos preços do arriero no último trimestre. Isto significa um aumento de 100% dos preços no arriero no último trimestre? Estes números deixam-me perfeitamente fora de mim, confesso. Os números, fui eu mesmo agora confirmar, os números que existiam para ter números atuais ao momento, agora, neste minuto, do que é da oferta de alojamento local versus arrendamento urbano. Mudaram, o número que eu tinha aqui era de um mês atrás, agora são igualmente preocupantes, mas menos. 221 ofertas de alojamento local no Areiro. Ah, espera, Airbnb, porque há mais. Ok? Mas pronto, estimamos que seja pelo menos mais 100. Pronto, falamos versus 107 ofertas de arrendamento. Portanto, falamos aqui, portanto, do oposto. De 2/3 alojamento local, 1/3 em arrendamento urbano. Hoje, agora, aqui. Época baixa. Olha, bem visto, exatamente. Época baixa. Se calhar pode destacar daí a diferença. Mas pronto. Pois pode ser. Mas pronto. Mas era só isso que eu queria deixar. Não sei se nos restos que me restam de minutos, alguém queira. Não? Basicamente acho que era isto.